Muito bem, cá estamos, novamente nos podcasts, neste caso o podcast número 7. Isto depois de eu ontem ter feito uma brincadeira com o Rui Cunha. Rui Cunha, Chief Marketing Officer, da Prozis, um amigo, e que eu desafiei de um momento para o outro, através de uma mensagem enviada pelas redes sociais, através do Facebook. Eu desafiei o Rui a conversar um bocadinho comigo e de repente, a meio da conversa ou no início da conversa, acabei por lhe dizer que estava a gravar para um podcast e aquilo que seria uma conversa que para mim seria para demorar 5 minutos acabou por ser uma conversa interessante no meu ponto de vista e demorou 30 minutos. Já tive a oportunidade de receber alguns comentários positivos da entrevista. Tive algumas dificuldades porque foi a primeira vez que fiz uma gravação de um podcast remotamente e, portanto, com uma entrevista a ser feita remotamente. E tive alguns problemas técnicos com o software e, portanto, peço desculpa por isso. Mas, na realidade, acho que se conseguiu perceber a mensagem que o Rui Cunha transmitiu às perguntas que eu lhe fui fazendo e acabou por ser uma conversa bastante interessante. Eu hoje vou começar com longevidade. Estudos em Stanford dizem que é uma das aspirações dos humanos. Coincidentemente, estou a ler um livro que se chama Homo Deus, de Yuval Harari, que refere exatamente a esta situação da longevidade e da imortalidade como os novos interesses principais dos humanos. E, portanto, temos a engenharia biológica, a engenharia genética, a procurar conseguir que os nossos tecidos, os nossos membros, os nossos músculos, as ligações dos neurónios, aquilo que é conhecido pelo sistema nervoso simpático, possa regenerar-se ou, pelo menos, não envelhecer. Bem, deixem-me dizer-vos que o início do livro é interessantíssimo porque reflete nos problemas que os nossos antepassados tentaram resolver, os problemas gravíssimos que existiam, as guerras, a fome, as doenças, e que agora, ultrapassados esses problemas, bem, e pode parecer estranho eu aqui referir a fome como erradicada, mas o Yuval Harari explica muito bem no livro o que é que ele quer dizer com isso e quem ler o livro vai perceber. Mas, portanto, aquilo que agora nos preocupa é aumentar a nossa longevidade e até atingir a imortalidade. Bem, o que eu quero deixar aqui é uma reflexão filosófica, mas muito realista, do que uma situação de imortalidade pode significar em termos da forma como olhamos o mundo. E, portanto, eu deixo aqui duas reflexões. Bem, pensem só que, em termos de aumentar a longevidade, como é que nós iríamos estruturar a nossa vida, sabendo, por exemplo, que aos 50 anos ainda estaríamos, entre aspas, na puberdade e que teríamos, por exemplo, mais 150 anos de vida? Será que, por exemplo, o casamento seria vivido da mesma forma? Será que a ausência de urgência em fazer as coisas iria provocar exatamente que os investigadores e inovadores deste mundo e deste mundo tecnológico da parte genética, será que eles deixavam exatamente de procurar melhorar o nosso mundo? Em termos de imortalidade, a reflexão fica mais ou menos nisto. Como é que nós viveríamos sabendo, por exemplo, que alguns dos maiores criminosos ou ditadores deste mundo, como Hitler ou Pablo Escobar, por exemplo, ainda continuariam entre nós? Será que de facto faz sentido procurar esta imortalidade? Por falar em Pablo Escobar, eu falarei certamente dele num dos próximos podcasts. Uma vez que vi um documento dele, e parece-me interessante falar em duas ou três coisas relacionadas com o Pablo Escobar e que estão relacionadas com o empreendedorismo, marketing de rede. Eu sei que é capaz de ser estranha esta associação, de alguém que foi um dos barões da droga, mas depois vão perceber, nesse podcast em que vou falar de Pablo Escobar, vão perceber como é que a sua estratégia tem a ver um pouco com aquilo que é o marketing de rede, o chamado marketing de rede. Eu vou falar agora também de Jim Rohn, vou mudar aqui um bocadinho as agulhas e já agora deixem-me aqui meter aqueles separadores aqui do software que eu acho que fazem sentido. Cá está. E portanto vou falar agora do Jim Rohn. O Jim Rohn, para quem não conhece e para quem não acompanha as redes sociais em termos daquilo que são os vídeos do YouTube de empreendedorismo, de negócios, de gestão, foi um famosíssimo empreendedor. Foi autor e palestrante motivacional e que tem uma frase muito conhecida. Ele cunhou uma das frases mais utilizadas no mercado do desenvolvimento pessoal e em que ele diz: "Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo." Portanto, repetindo, você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Esta afirmação, embora não científica, é amplamente aceita e reconhecida como verdadeira por toda a gente e por toda a comunidade, nomeadamente a comunidade empresarial e a comunidade daquilo que é o desenvolvimento pessoal. E aquilo que em teoria isto significa é que se nós nos cercarmos de pessoas saudáveis, de pessoas que procuram ter uma boa saúde, de pessoas inteligentes, de pessoas desafiadoras, de pessoas interessantes, provavelmente nós temos muitas hipóteses de nos tornarmos um bocadinho semelhantes a estas pessoas e, portanto, de sermos pessoas saudáveis, de sermos pessoas inteligentes, desafiadoras e interessantes. E o oposto também é válido, isso é que é interessante. Ou seja, nós, na realidade, e penso que todos nós sabemos isso, nós devemos afastar de pessoas negativas e que não estejam alinhadas com o nosso mindset, este jargão que se utiliza muito hoje em dia, do mindset, ou seja, daquilo que é a nossa postura perante a vida, quer a nível intelectual, quer a nível físico, quer a nível da saúde. E portanto, as pessoas que não estiverem alinhadas com este nosso mindset provavelmente vão ser aquilo que se chamam as pessoas tóxicas, portanto, as pessoas que nos vão fazer mal, nos vão orientar e nos vão levar para caminhos que não são os melhores. E portanto, aquilo que eu recomendo e aquilo que eu digo é: rodeiem-se de pessoas interessantes, rodeiem-se de pessoas que possam partilhar os vossos princípios, que possam ter ideias, que possam mudar de alguma forma a sociedade para melhor. Neste mesmo conceito e neste mesmo pressuposto, é engraçado perceber também que existe um pressuposto que diz que nós estamos a 5 passos de qualquer pessoa neste mundo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa conhece certamente uma outra pessoa e assim por diante, que pode levar rapidamente, por exemplo, a nós conseguirmos falar com o Presidente dos Estados Unidos. Eu diria, neste caso concreto, que seria melhor falar com o anterior Presidente dos Estados Unidos, porque com o atual certamente pouco iríamos aprender. Mas aquilo que isto quer dizer é que há uma ligação agora muito próxima entre todas as pessoas. As redes sociais proporcionam exatamente isto. E estes 5 passos significa que provavelmente na quinta geração das nossas ligações, na quinta ligação, nós temos alguém que vai conhecer alguém que é extraordinariamente importante. Agora, aquilo que se diz hoje em dia, porque isto era uma afirmação do passado, estes 5 passos, até uma outra pessoa, a realidade hoje em dia é que se afirma que com o mundo digital, com as redes digitais, com as redes sociais, nós na realidade hoje em dia estamos a 3,5 pessoas, é um número assim esquisito, mas estamos a 3,5 pessoas de distância de alguém. Portanto, a minha recomendação é simples e provavelmente isto também explica o porquê de eu utilizar as redes sociais, o porquê de eu utilizar as redes sociais para comunicar, para fazer networking, para conseguir encontrar precisamente as tais pessoas interessantes, porque antigamente nós só conseguíamos encontrar estas pessoas, aquelas que estavam mais perto de nós, aquelas que estavam no mesmo ambiente, nomeadamente na mesma cidade, dentro do mesmo espaço físico. Quando estamos a falar, por exemplo, de uma universidade, quando nós estudávamos, eram aquelas pessoas que estavam na universidade que eram o nosso mundo em termos das ligações. Mas hoje em dia, com as redes sociais, nós conseguimos aproximar-nos muito mais e, de uma forma muito rápida, perceber que estamos a 3.5 pessoas, e vamos, se calhar, aqui abreviar isto e dizer que estamos a 3 pessoas de distância de alguém. Portanto, isto significa que se eu hoje quiser falar com alguém que possa trazer negócio, que me possa ajudar a nível pessoal, provavelmente eu tenho alguém que conhece alguém que vai conhecer essa pessoa. Portanto, a minha recomendação é utilizem as redes sociais e estejam certos que, se vocês fizerem um trabalho bem feito neste capítulo, neste setor, nesta área das redes sociais, vocês estão a 3 pessoas de falar com alguém que de facto vos pode ajudar e muito. Mudando aqui um bocadinho de tema, ou continuando aqui um bocadinho no tema, porque tem a ver com relacionamento, vamos então aqui colocar o separador para dar aqui um bocadinho mais de ênfase a este novo tema que eu vou falar. Bem, e o tema que eu vou falar é, e vou falar dele abreviadamente, porque mais à frente, noutros podcasts, irei falar de uma forma mais concreta e mais detalhada daquilo que é marketing, mas eu vou aqui falar de algo que eu li recentemente e que concordo plenamente com esta expressão e com esta definição, e que é a definição daquilo que são os pilares do marketing e das vendas. E alguém dizia nas redes sociais que os pilares do marketing e das vendas são a aquisição, o relacionamento, a faturação e o operacional. E é muito engraçado esta definição. Eu não me vou alongar muito hoje aqui nesta, porque é que estes são os 4 pilares do marketing. Eu acredito que existam outros. A aquisição é obviamente extraordinariamente importante, quer no marketing, quer nas vendas. Não se conseguem fazer vendas se nós não conseguirmos chamar a nós, os clientes, fazer aquilo que é a aquisição, nomeadamente aquilo que se chama aquisição de leads ou aquisição de potenciais clientes para o nosso negócio. Depois temos a parte do relacionamento. É extraordinariamente importante que nós consigamos, com essas leads, com esses contactos, com essas pessoas que nos pedem propostas, que nos pedem informações de produtos, é importantíssimo nós mantermos um relacionamento que muitas vezes tem que extravasar, tem que passar e tem que ultrapassar aquilo que é um relacionamento profissional. É muito conhecido o facto de que, com um relacionamento pessoal ou com uma aproximação à pessoa com quem nós estamos a tentar lidar em termos de negócio, com um relacionamento pessoal conseguem-se resultados muito mais interessantes. E depois temos aqui duas partes que eu achei muito curioso nesta definição, porque claramente quem escreveu isto disse que era a faturação e o operacional. E eu aqui na faturação, eu percebo claramente o que é que isto quer dizer. Isto quer dizer que, depois de passar a fase da aquisição, depois de passar a fase do relacionamento, tem que existir vendas, tem que existir faturação, tem que existir negócio concreto, tem que existir um negócio propriamente dito. Senão continuamos a manter um relacionamento, continuamos a receber potenciais clientes, as leads, e se não faturarmos, se não vendermos, o nosso negócio não vai crescer. E depois temos a parte operacional, e aí nesta parte operacional eu penso que aquilo que quem escreveu isto queria dizer é que significa toda a parte operacional a partir do momento em que a venda é fechada e em que é necessário, obviamente, produzir produtos, em que é necessário prestar serviços e, portanto, em traços gerais e de uma forma muito resumida, são de facto alguns também dos pilares que eu considero essenciais para aquilo que é o marketing e para aquilo que é as vendas. Aqui interessa-me particularmente, e falando aqui um bocadinho de Jim Rohn e falando daquilo que eu referi anteriormente nas distâncias e no facto de estarmos neste momento a 3 pessoas de distância, eu interessa-me aqui falar aqui de um ponto importante e muito interessante e que eu acho que hoje em dia é fundamental para o negócio, que é parte do relacionamento, é parte daquilo que também em jargão se diz o networking. Curiosamente, aqui há uns anos atrás, e depois eu fui procurar, depois de ver aqui esta questão dos pilares, eu fui procurar alguns livros, e nomeadamente um livro que eu sabia que tinha lido alguns anos atrás. Esse livro chama-se Contágio, é um livro cujo autor é Jonathan Berger, e que fala um pouco disso. Ou seja, fala de como as nossas relações e a forma como conseguimos passar a informação para muitas pessoas pode ser aqui a chave do sucesso. E é um bocadinho isso também que acontece com as coisas populares ou aquelas que se tornam populares à escala mundial e que hoje se dizem virais. E eu vou aqui abordar um tema que tem a ver com esta questão do relacionamento, que muitas vezes já não é um relacionamento human to human, ou seja, já não é um relacionamento ponto a ponto, já não é um relacionamento pessoa com pessoa, mas é um relacionamento em que alguém está a apresentar conteúdos importantes para aquilo que serão os potenciais clientes. E a partir desses conteúdos, a partir dessa criação de conteúdos, aquilo também que na gíria se chama o inbound marketing, potencia que no futuro algumas pessoas que estão a ler esses conteúdos venham a ser clientes de um determinado negócio. E há aqui um ponto fundamental no meio disto tudo. E no meio daquilo que é o relacionamento, o networking e no meio daquilo que é tornar alguma coisa viral. E não há nada como as histórias, aquilo que é o storytelling. E eu vou contar aqui uma história, ou seja, vou aqui fazer um bocadinho de storytelling para explicar um bocadinho isto. E portanto vou contar aqui um pouco daquilo que é a história do cavalo de Troia. Bem, esta história é muito conhecida. E aquilo que, segundo as lendas, versam, o que aconteceu foi que, obviamente, que é uma história, que os gregos construíram um cavalo gigante de madeira e esconderam os seus melhores guerreiros lá dentro. Os troianos encontraram aquele cavalo, porque entretanto os gregos esconderam-se e, portanto, os troianos encontraram o cavalo, pensaram que tinham ganho a batalha e levaram então este cavalo para Troia como símbolo da sua vitória. Bem, à noite, quando todos dormiam, os gregos saíram de dentro do cavalo, inutilizaram os guardas da porta da cidade e permitiram a entrada dos restantes soldados gregos, que entretanto vieram, acabando por destruir a cidade. Bem, esta história, esta lenda e narrativa procura mostrar uma lição aos homens. E podemos até perguntar se Homero e Virgílio não o podiam ter feito de uma forma mais direta e indiretamente ao assunto, para explicar este conceito. Mas bem, aquilo que acontece é que se eles o tivessem feito de uma forma direta, concreta, sem contar esta história, provavelmente a lição não teria tanto impacto e não teria perdurado ao longo de séculos. Isto para dizer que a maior parte das pessoas conhece o cavalo de Troia, conhece esta história, a maior parte das pessoas consegue perceber qual é a lição que está por trás desta história. Ou seja, uma das lições é que de facto não se deve gritar vitória antes de perceber de facto que a vitória aconteceu. Podem existir muitas outras interpretações. Se calhar um bocadinho ligando aqui à parte do negócio, dizer que não se deve dormir à sombra da bananeira. Ou seja, depois de conseguirmos negócios, depois de conseguirmos fazer evoluir as nossas empresas, nós não podemos relaxar, porque todos os dias são dias de negócios e hoje nós podemos ter uma empresa com sucesso, mas se não continuarmos a trabalhar, se não continuarmos a evoluir, se não continuarmos a inovar, a procurar mais clientes, a chegar cada vez mais longe, a realidade é que mais tarde ou mais cedo as nossas empresas vão definhar e vamos acabar por não ter resultados esperados e pode ser a morte de uma empresa. E portanto, uma das coisas importantes é planear. E aqui abordo um outro tema interessante e na sequência desta conversa e na sequência deste podcast, que é os planeamentos e os objetivos. E vou buscar mais uma passagem interessante de um livro delicioso, em que há uma das passagens que eu não esqueço e que é o livro Alice no País das Maravilhas e que diz algo assim. Alice pergunta: pode dizer-me qual o caminho para sair daqui? E o gato responde: depende para onde quer ir. A Alice disse: não me interessa muito para onde vou. O gato então respondeu: então não interessa muito qual o caminho para onde vais. Isto é de facto uma definição clara de quem não tem objetivos, sem uma prioridade, sem um propósito, sem os objetivos definidos. Nós não conseguimos traçar o caminho certo. Nós não conseguimos tão pouco saber para onde é que nós queremos na realidade ir. Foi aquilo que a Alice, ou que aconteceu a Alice no País das Maravilhas. Ela não lhe interessava muito para onde é que queria ir. Ela sabia que queria sair dali. Mas o gato respondeu-lhe que se ela não tivesse um propósito, se ela não tivesse um fim, se ela não tivesse um destino, um objetivo, não lhe adiantava nada estar a dizer qual o caminho que ela devia seguir, porque na realidade qualquer um deles serviria, não existindo um propósito. Esta é a mensagem que eu quero deixar no fim deste podcast: é que vocês tenham um propósito, que tenham objetivos definidos. Escrevam esses objetivos. Não quer dizer que isto seja um segredo para o sucesso. Não quer dizer que isto seja o segredo para nós conseguirmos chegar mais longe ou mais rápido. Eu leio muitas vezes em alguns livros, em alguns artigos, pessoas, empresários, empreendedores de grande sucesso a dizer que uma das coisas que fazem é escrever para onde querem ir, escrever quais são os objetivos, definir os seus objetivos. Eles não precisam de ser escritos, na minha opinião. Eles precisam é de estar claramente definidos na vossa mente, precisam de estar claramente clarificados para que vocês saibam sempre uma coisa muito importante: é se estão a desviar do caminho. E, portanto, vocês devem fazer planeamento, devem criar objetivos e devem o fazer agora e não no futuro ou à medida que as coisas acontecem. Vocês devem traçar caminhos, devem traçar um objetivo e, obviamente, que se no meio do percurso alguma coisa acontecer que vos pode levar a desviar desse caminho, vocês têm a certeza de uma coisa. Vocês têm a certeza que sabiam para onde queriam ir, que entretanto vão ter que se desviar do caminho, mas isso não vos vai tolher a mente para que vocês tentem de novo voltar a encontrar o caminho até esse mesmo objetivo. Não se esqueçam que o principal seja sempre o principal.